SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Como eu falei no início do programa, domingo é dia de esporte aqui na SBS em português. Há 100 dias das Olimpíadas de Paris e a delegação brasileira promete bater recorde de medalhas esse ano. Mas em meio a todo investimento e preparação tem também polêmica com o mentor escolhido para auxiliar os atletas, considerado uma farsa. Luciano Borges, de São Paulo, tem os detalhes.
Olá, Luciana. Olá, moçada da Austrália. A menos de 100 dias para as Olimpíadas de Paris, o Comitê Olímpico Brasileiro faz as contas e é otimista. Segundo os técnicos do comitê, o recorde de total de medalhas que o Brasil já conquistou numa edição olímpica, que foi em Tóquio, e onde o Brasil ganhou 21 medalhas, ela pode ser maior e tem grandes chances. Porque só a impossibilidade de avaliação pelos desempenhos que os atletas tiveram no ciclo olímpico, nós temos pelo menos 11 ótimas oportunidades de uma medalha de ouro. 7 cravadas. Gabriel Medina no surf, Rebeca Andrade na ginástica, especialmente na prova do salto, a Bia Ferreira no boxe, a Ana Patrícia Duda no vôlei de praia, a Raíssa Leal no skate, a Mayra Guiar no judô e a Martine Grael e a Karina Kunze dupla na vela. É possível que o Brasil ganhe aí um bom número de medalhas de ouro, que já é bastante, e dessas temos algumas outras que podem estar na briga aí por medalha, não necessariamente ouro, mas prata ou bronze, como o atleta de tiro ao arco, o Marcos da Almeida, atleta do judô, a Bia Souza, a equipe feminina de ginástica, o vôlei feminino, o vôlei masculino, Felipe Toledo no surf, o Isaquias Queiroz em canoagem, a Flávia Saraiva na ginástica, o Keno Machado no boxe, o Vanderlei Holyfield Pereira no boxe, tem o Augusto Aquil no street skate, a Nathalie Monhausen, que pode, se der o seu melhor, tem chance na esgrima, e o Hugo Calderano, que vem tendo ótimos resultados no circuito mundial de tênis de mesa. Então, tem todo um otimismo aí, menos de 100 dias para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris. Além disso, o Comitê Olímpico Brasileiro, mais conhecido como COB, anunciou e mostrou nessa última quarta-feira os primeiros uniformes que os atletas brasileiros vão usar nos Jogos. Foi basicamente o uniforme de viagem e também as vestimentas que os atletas vão usar na cerimônia de abertura, quando vão desfilar pelo Rio Sena em um daqueles barcos que a gente conhece, que fazem aquele passeio no Rio Sena. A ideia, e dessa vez o contrato feito pelo COB, foi com uma grande rede de roupas populares, chama-se Casas Riachuelo. A ideia da Casas Riachuelo foi trazer a arte popular brasileira para dentro do design dessas roupas. É tudo muito bonito, mas assim, para entender, na cerimônia de abertura, os atletas brasileiros vão de calça e saia brancas, camisetas verdes e uma jaqueta jeans que é toda customizada. Quem fez o trabalho de customização dessas jaquetas são bordadeiras da cidade de Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. Lá é onde a patrocinadora, a empresa que está bancando os uniformes, mantém um instituto chamado Instituto Riachuelo. É o braço social deles, um trabalho bonito de bordado, feito todo à mão, e pelo que a gente viu nas fotos, é bem bonito, esse é um trabalho bem bonito. Os uniformes foram todos produzidos com tecido reciclável, desfibrado, e já faz isso um processo de lavagem através do ozônio, somado ao uso de matérias-primas naturais. Enfim, todo um cuidado aí para ser politicamente correto, ecologicamente correto e até culturalmente correto, né? O uniforme e a vestimenta. Além disso, o COB soltou uma nota contando que a equipe de logística do Comitê Olímpico vai mandar para a França 10 containers só de material para a infraestrutura do Brasil. Serão transportados equipamentos de força e condicionamento, musculação mesmo, mobiliários diversos, equipamentos de inteligência informática, né, de TI, eletrodomésticos, materiais de marketing e equipamentos esportivos das modalidades como canoagem, a vela, o remo e o atletismo, ou seja, vários barcos e mais um monte de coisa, varas para salto com vara, enfim. Nesses 10 contêineres que irão até Paris, 2 deles são destinados só à Vila Olímpica, 3 para o quartel-general que o time Brasil vai montar na cidade de Saint-Ouen, que fica na periferia de Paris, praticamente ao ladinho de Paris. 2 desses contêineres são específicos para uniformes, 2 só para materiais da vela e 1 de materiais que eles chamam de consumíveis, que esse é aquele material que não vai voltar para o Brasil. Itens de fisioterapia, brindes, material promocional de identidade visual, enfim, essas coisas que vão fazer mimos para dar de presente, nesse negócio todo. O comitê organizou o despacho de materiais também por cargo aéreo. São 2 fretes saindo do Brasil, com as varas de atletismo, barcos e canoagens slalom e mais materiais consumíveis. No geral, a conta do COB é que ele está desenvolvendo uma movimentação de carga marítima, aérea e terrestre, saindo de 7 países diferentes com destino a Paris. Os uniformes virão da China, os uniformes de competição virão do Paquistão. Da Holanda sairão os equipamentos de condicionamento físico. A República Tcheca vai fornecer os equipamentos de condicionamento físico também. Portugal com os barcos da canoagem de velocidade, pisos de voleibol, tatames, botes de vela. De Itália, botes de vela e também vai sair do Brasil para lá. Uma coisa muito específica, na verdade, nesse tipo de operação é o deslocamento dos cavalos que vão participar das provas de hipismo. O transporte desses cavalos requer uma série de requisitos, que além de ter toda uma documentação específica, vai desde o fornecedor, o tratador, dos veterinários, e o objetivo é deixar cada animal confortável para evitar o estresse da viagem. Para fazer isso, serão transportados 9 cavalos que sairão da Inglaterra, da Bélgica, de Portugal, e os que vão viajar mais vão sair daqui do próprio Brasil. Enfim, o Brasil, o COB, o Comitê Olímpico, está fazendo um barulhão, mostrando o tamanho da operação que ele tem para ir para a Olimpíada e para agradar, né, para fazer, mostrar o tamanho do empenho para o Brasil sair bem e conseguir mais do que as suas 21 medalhas, que foram o máximo que a delegação brasileira já conseguiu em Jogos Olímpicos. Agora, de vez em quando, o Brasil dá aquela escorregada, né? O Comitê Olímpico deu aquela escorregada. Nessa semana, o Comitê Olímpico Brasileiro anunciou como mentor do time do Brasil um coach chamado Joel Jota. É um ex-atleta de natação, de carreira medíocre, mas que se apresentou no currículo como um cara que se dedicou à natação por 20 anos, conquistou mais de 30 medalhas e chegou a receber o título de melhor nadador do mundo. Só que não. Ele nunca defendeu a seleção brasileira adulta, apesar de ele ter dito que ele foi atleta profissional de seleção brasileira. Nunca venceu uma prova sequer do Campeonato Brasileiro, embora ele também escreveu lá que ele diversas vezes foi campeão brasileiro. E tem um ano em que ele coloca no currículo que ele foi eleito um dos melhores do mundo no nado borboleta, que seria 2005. Ele foi o 22º colocado no Campeonato Paulista, campeonato aqui da cidade do estado de São Paulo. Tá tudo torto. Ele tem um currículo que é uma fraude. Ele é um coach motivacional. Os nadadores de ponta aqui no Brasil tratam ele como charlatão. Depois que o COB fez o anúncio, os próprios nadadores começaram a vazar esses resultados medíocres e essas mentiras que estão no currículo dele. Os nadadores, há quem diga que os nadadores estão revoltados com a indicação do Joel Jota para trabalhar com ele, embora ele tenha como um dos seus grandes amigos o Gustavo Borges, um dos os maiores nadadores da história olímpica do Brasil. Gustavo Borges conhece ele aqui em São Paulo, trabalhou com ele e gosta muito dele. Ele é tratado de um lado como um charlatão, mas alguns brigam por ele dentro da história. O que tem de verdade em algumas outras informações, no release do Comitê Olímpico Brasileiro, diz que nas piscinas ele ganhou vários e diversos títulos, bateu recordes, exagerou. Mas ele nunca nadou, por exemplo, Troféu Brasil, que é o principal torneio aqui do Brasil. Foi ser medalhista de bronze num torneio de piscina curta de Open no fim do ano 2005 e também numa prova de borboleta, que não é nem uma prova olímpica. Na carreira toda, ele ganhou outros 2 bronzes em campeonatos brasileiros em provas individuais. Depois que ele parou de nadar, o Jojota virou professor numa universidade em Santos, que é a Unisanta, e ele deu aula, está lá no currículo, ele deu aula para o pai do Neymar, o jogador de futebol, o Neymar pai, que gostou dele e o levou para tocar no Instituto Neymar Júnior, que forma atletas de periferia aqui de São Paulo. Ele, como é bom de papo, conquistou amizades, conquistou a fama de ser um coach eficiente. O Kobe foi lá, comprou essa história, anunciou o menino e agora esse anúncio está sendo tratado como uma fraude. Quem reclama mesmo é isso, é o pessoal da natação, que tem pouquíssimas chances de medalha, possivelmente o Guilherme Costa, que é nadador dos 400 metros livres, que ficou em quarto lugar no último mundial, no início desse ano. Talvez, se melhorar a marca, ele consiga brigar pelo menos por uma medalha de bronze. Ele já foi em 2022 bronze no mundial, ele vai ter que melhorar o seu tempo se quiser conseguir medalha, mas tem chance de ganhar alguma medalha. E além dele, tem o Bruno Fratos, mas ele ficou um ano sem competir, buscando melhor condição física e mental. Ele voltou a nadar no final de 2023 num troféu aqui, conhecido troféu José Finkel, mas ficou até fora da final. Em fevereiro operou um joelho e aí está todo mundo esperando para ver como é que ele vai aparecer, porque daqui mais ou menos 20 dias nós vamos ter uma seletiva nacional para fechar a equipe de natação que vai para Paris. Ele vai concorrer, vai nadar na prova dos 50 metros livre, que ele tem marcas e tem medalha olímpica nessa prova. Possivelmente, nadando, ele tem que nadar alguma coisa em torno de 21 segundos e 50 centésimos. Se ele vai conseguir, a gente não sabe, né? Mas sabe que tem muito otimismo do Kobe com coach de currículo fake e tudo mais. Bom, essa era a história que eu tinha para vocês de hoje. Volto semana que vem com mais notícias e histórias para vocês. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.